not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
Olha, sempre bem contigo. Isto é sempre muito agradável. Gosto muito de estar aqui contigo a discutir, aqui a fazer esta ginástica mental. E tu?
Também. Muito para conversar. O tema de hoje vai dar um debate interessante, acho eu.
Vamos então, vamos começar já, vamos já direto, porque nós pelo menos estamos a gravar nisto quando saiu, cá está esta polémica, por assim dizer, se era um embuste ou não a descida de impostos que o governo vai fazer. Isto tudo começa porque o governo supostamente, os números, isto é, neste momento os números não são claros, portanto, os números que nós vamos dizer também são, estou a basear-me naquilo que eu vi em algumas notícias, é que supostamente a descida de IRS era de 1 mil milhão e 700 milhões de euros. Só que desse 1 mil milhão e 700 mil euros, cerca de 1 mil milhão e 400 mil ou 1 milhão e meio, 1 mil milhão e meio milhão já estava prometido no orçamento do Partido Socialista feito no ano anterior. E basicamente o Expresso, saiu um artigo do diretor do Expresso a dizer que o Expresso tinha errado porque tinha comunicado coisas que são falsas. E cá está, porque tinha dito este valor total e não só o valor marginal, o governo diz que basicamente quem entendeu tudo mal foi a comunicação social e a oposição. Portanto, eu mais que Mariana neste podcast, cá está, porque nós, imagina, no nosso espaço o que queremos é debater política e não este passa-culpas e etc, etc, que nós já estamos habituados a ver no espaço público. O que eu mais gostava de discutir contigo neste podcast é, cá está, exatamente este programa do governo, medidas que o governo já fez do logótipo, porque eu gostava só de dar uma nota no logótipo, porque as pessoas dizem que não é importante e que é só a espuma dos dias. Eu não acho que seja só a espuma dos dias e eu expressei isso no meu artigo na Sábado. E gostava de saber a tua opinião sobre uma questão sobre identidade, mas eu queria saber, em primeiro lugar, qual é que tu achas? Imagina, eu acho que quem já ouve este podcast já tem um bocado de ideia que nós não somos necessariamente a favor de, cá está, deste tipo de estratégia, mas eu gostava de saber quais é que tu achas que vão ser as consequências desta descida de impostos, e, em primeiro lugar, e depois, e depois outras medidas que tu possas falar do plano de governo que foi aprovado, isto é, que as moções de rejeição não foram chumbadas.
Então, se calhar começo pela parte do. Também fazer uma nota da situação do Expresso e da confusão das contas. Bem, então, basicamente, temos um PSD a dizer que vai haver uma redução de impostos de 1,5 mil milhões,
Ah, ok.
que 1,2 mil milhões o PS já tinha feito. Já estão em vigor este ano. Só que as pessoas só vão sentir para o próximo ano, que é quando pagam os impostos deste ano.
Deste ano.
Não é? Portanto, na verdade, depois isso vai ficar confuso. Quem é que fez? Ou seja, o eleitorado, o que vai sentir é a redução do próximo ano, mas na verdade, no próximo ano também já não sabemos bem em que estado político é que vamos estar neste país.
Exatamente, exatamente.
Portanto, eu acho que o PSD o que está a fazer agora já é pensar nestas eleições europeias e a pensar que vai. Poderá ter que ir a eleições brevemente e, portanto, quer pôr todas as cartas em cima da mesa e ficar colado ao discurso de baixa de impostos. Mas, de facto, portanto, a grande maioria deste choque fiscal já vinha do PS. A redução que existe do PSD são 200 milhões, portanto, longe dos 1,5 mil milhões. No entanto, os 1,5 mil milhões que se falava seriam problemas bastante sérios na questão do excedente orçamental, porque o excedente orçamental era de 1,4 mais ou menos mil milhões. Portanto, se o excedente era 1,4 mil milhões e se o choque fosse efetivamente 1,5 mil milhões, ficavas com um déficit e não com o excedente, portanto
Não,
terias.
Mariana, mas tu tens de pensar que a redução de impostos faz com que a economia seja mais ativa e que, portanto, vai haver
Certo,
mais bolo para
mas
repartir.
mesmo que eu acredite nisso, isso seria a longo prazo e terias na mesma déficit este ano. E portanto terias problemas com a União
Onde é que
Europeia
estão as contas
e
certas, Mariana?
exato, e as contas certas, isso é que é o grande problema. Quem é que é o partido das contas certas? Mas pronto, e de facto as contas não estão a bater certo. Isto é o grande, isto se calhar é que finalmente estamos a debater contas. Porque pronto, então temos um choque de 200 milhões, uma baixa de impostos de 200 milhões, Que por acaso não tenho a certeza. Isto inclui IRS e IRC ou é só IRS?
Eu por acaso também não tenho
Sabes?
certeza, mas eu acho que é IRS. Eu tenho ideia que é IRS.
Pronto, podemos confirmar daqui a bocado, mas pronto, no IRS, o que na verdade. Mas eu acho que é IRS também porque o PSD já tinha. O
IRC.
PS. Não, acho que é IRS. Isto é
Ok,
abaixo de.
só IRS.
Pá, tenho ideia que sim, mas já confirmamos. Mas eu
Sim.
posso continuar o meu raciocínio na mesma
Claro,
sem
claro,
esse
claro.
dado. Basicamente, o PS, para o orçamento deste ano, tinha baixado os impostos do IRS, do primeiro ao quinto escalão. O que o PSD faz é alargar essa baixa de impostos, até ao oitavo escalão. Pronto. Para o IRC, aí é que eu acho que temos mais. Temos de facto uma diferença mais significativa, que há uma proposta de baixar o IRC para 15% em 3 anos.
E está com valor é cerca de 25, não é? Neste momento.
A taxa geral de IRC é 21%.
Ok.
Só que a questão aqui é que as PMEs, que é, como sabemos, grande parte do tecido empresarial português, são pequenas e médias empresas. Pagam 17% de IRS nos primeiros 50 mil euros de matéria coletável. E se forem empresas do interior, já pagam 12,5%. E o que o, esta redução de IRC, na verdade, vai afetar, vai ser muito significativa, é para as grandes empresas que, na verdade, são predominantemente do setor da banca e da distribuição, não é? Portanto. Jhony Martins e Sonae e coisas assim, que tiveram bastantes lucros nos últimos anos. Só para terminar a nível de impostos, isto era uma medida que o PSD já tinha que já tinha publicitado bastante na campanha eleitoral de eliminar as derramas tanto municipal como estadual. E só para dizer que a derrama estadual, bem, a municipal é a receita para o município que o governo diz que vai compensar os municípios pela eliminação da derrama. E a derrama estadual apenas é aplicada a empresas que tenham matéria coletável superior a 1,5 milhões, o que é 1% do tecido empresarial português. Portanto, para além de ser desafetar poucas empresas, afeta ou beneficia única e exclusivamente as empresas que já são mais do que beneficiadas e que já têm mais do que lucros, e que mais beneficiaram até da pandemia, se quisermos ver por onde é que foi, por onde é que o capital fluiu, nos últimos anos. Estas foram as empresas que mais lucraram, a banca e a distribuição. Portanto,
Não, eu ia dizer,
parece-me só
imagina,
fiscal estranho.
eu acho que isto é até importante, só para quem tiver a discussão, e é isso que eu estou a pensar, imagina, o que estás a dizer é factual. Agora, a nível político, o que é possível discutir ou não é se isso é benéfico ou não para a economia, que eu pessoalmente também acho necessariamente que não. Imagina, só no limite podes argumentar que seria bom porque nós temos, mas isso depois cá está, porque existe a questão da União Europeia, porque na União Europeia tu tens regimes fiscais que não são bons. Quer dizer, que não são bons, porque basicamente tens imensas empresas que se põem na Holanda, principalmente ou no Luxemburgo, onde pagam menos impostos, e que possivelmente essas empresas poderiam vir para Portugal. Eu acho que essa é a única questão, mas nem sei se isso vai acontecer ou não. Portanto, eu estou a dizer que tudo o que tu dizes, eu acho que isto é importante, que às vezes não sei, as pessoas acham com esta conversa que isto é conversa de esquerda, por assim dizer. O que nós estamos aqui a dizer é factual, que é quem beneficia dessas baixas de impostos são principalmente grandes empresas. Agora, é possível argumentar que isso seja bom. Mas eu não, eu pessoalmente também não acho que seja necessariamente bom, porque com essas medidas tinha que haver outro tipo de mecanismos para garantir que essas empresas passariam a pagar impostos em Portugal, que eu acho que isso seria uma coisa muito importante. Acho que só assumir que vai ser a boa fé delas, que vai fazer com que elas venham para cá e cá está, porque baixámos impostos, acho que isso não vai transformar em muita coisa. Mas ia só dizer que já, pelo menos na notícia do Expresso, é só referido o IRS. Pelo menos na notícia do Expresso. Não sei se cá está, se até os valores que eu disse anteriormente já incluíam IRC ou se não. Portanto, imagina, depois cá está, pelo que eu estou a perceber, tu falas também de outros impostos. Por exemplo, quer dizer, não é de outros impostos. Quer dizer, são mais ou menos, por exemplo, a derrama municipal e a derrama estatual são impostos sobre lucros, mas não é a mesma coisa que o IRC, pronto, etc, etc. Cá está, isto aqui é que eu aqui concordo um bocado com as taxas e taxinhas, no sentido em que cá está, é o mesmo imposto, só que tem outro nome, porque é na mesma sobre o lucro das empresas. Pronto, technicalidades da economia. Pronto, e em relação a isto, eu só espero que o que esteja. Ia-te só dizer que eu genuinamente, embora não seja a favor destas medidas, queria dizer que eu gostei, estou a gostar muito da prestação de Montenegro no geral. E posso dizer-te porquê? Porque eu acho que ele está a fazer uma coisa que até é um bocado difícil no geral, que é estar calado. Tipo, ele não tem falado muito. E eu acho que nós às vezes estamos num ambiente político em que, não sei se porquê das redes sociais e por causa disto tudo, há tanto burburinho e tanta discussão, pá, que eu acho, até tipo Marcelo Rebelo de Sousa, que está sempre a fazer tudo e mais alguma coisa, e a comentar tudo e mais alguma coisa, que eu gosto desta posição um bocadinho mais defensiva e mais protocolar do Montenegro. Mas dizer também, por exemplo, que uma, além do programa de governo que eu espero ir aí, gostava só de mencionar o logótipo, porque eu na última semana, quando nós discutimos o logótipo, que ainda estava na moda de tipo, pá, isto é uma espuma dos dias, não faz sentido nenhum, mas eu acho que ele quer claramente, imagina, eu acho que nós em Portugal não discutimos identidade, não discutimos cultura, e cá está, é por isso que nós ainda estamos presos a símbolos de há 50 anos atrás, porque eu acho que há um grande papel de nós, porque quem discutia símbolos era à direita e era ao Estado Novo. Acho que em democracia, eu tenho muita pena que em democracia tenha-se discutido muito pouco dos simbolismos. E que nós temos símbolos tão bonitos, como o cravo, por exemplo, que acho que é das coisas mais bonitas que nós podemos capitalizar. Acho que também demonstra como nós não conseguimos fazer uma transição para uma república laica, porque era uma das coisas novas do logótipo. Era uma república laica, demonstrar que nós já não estamos presos ao passado. E tenho pena, cá está. Ele prometeu uma conversa, uma promessa eleitoral e está claramente a piscar o olho ao eleitorado de direita. Mas tenho, aliás, ainda agora também aproveito, e já agora para os nossos ouvintes, acho que é bom sinalizar que o Montenegro disse que não está de acordo com o aborto, esteja na Constituição da União Europeia ou na Carta Fundamental dos Direitos da União Europeia, e que eu espero que as pessoas se lembrem disso quando votarem para o Parlamento Europeu. Depois dizem, ah, isto são guerras culturais ou lá o que é, tipo, não é nada, desculpa lá, é o direito das mulheres. Portanto, pá, é mesmo uma coisa que eu acho muito triste. Portanto, quando tiverem a votar para a SD nessa altura, lembrem-se disso. Não quero dizer que ele vá fazer isto para o governo em Portugal, mas pronto, eu sou a favor que esteja na carta. E eu queria dizer-te, mas principalmente com isto, é principalmente a questão da cultura, que é, como é que tu achas que uma esquerda poderia responder nesta questão da cultura? Isto é, porque a resposta da direita e até da direita conservadora, cá está, é ir atrás desta cultura, e não é por acaso, deixa-me só dizer, não é por acaso que a ministra da Cultura é alguém que vem, que ela era diretora, ou se eu não tenho ideia, do Mosteiro dos Jerónimos. Portanto, é aquela ideia da cultura, que a cultura é o património português. Assim dizer, que a cultura não é exatamente, se calhar, esta questão mais de teatro, artes, etc, etc. Muito mais aquela questão da cultura virada para o património. Portanto, eu gostava muito de dizer, que era, como é que tu achas que, até, porque eu sinto que às vezes, ou a esquerda está um bocado tomada, e vou ser um bocado provocatório e estereotipar, mas está um bocado tomada pela identidade woke, e como é que até poderia, até ripostar a nível de cultura neste sentido?
Ah, sim, percebo o que queres dizer na questão do património, e desses símbolos. Eu acho que na verdade isto foi bastante. Ou seja, foi claramente uma questão de simbolismo do parte do PS que agradou a um setor à direita muito específico. Não tenho a certeza que para a população em geral isto seja sequer um debate, muito menos para as pessoas que vão ter que mudar os logotipos de todos os documentos que acabaram de mudar, seja elas na saúde, seja na educação. Parece-me que, ou na administração pública em geral, parece-me chato, parece-me uma tarefa que fizeram há uns meses, que se calhar já não querem dar a formatar outra vez todos os documentos. Portanto, não me parece que seja uma grande ideia, mas foi de facto uma mensagem para os setores mais conservadores da sociedade que desse conservadorismo e dessa manutenção dos valores conservadores que grande parte do PSD representa com a legitimidade que tem. E parece-me que quando o PS muda o logotipo, quando se tem qualquer conversa sobre este tipo de coisa, parece sempre pouco importante ou pouco relevante, porque há sempre mais assuntos mais importantes para tratar, não é? Mas é obviamente uma questão importante, mesmo a nível de imagem institucional de Portugal para o mundo, de Portugal para mesmo para os portugueses. E portanto, Acho que foi o que foi. Foi só mesmo uma mensagem para sinalizar à direita conservadora de que os valores conservadores estão dentro do PSD, vão se manter dentro do PSD e portanto, que podem contar com o PSD para a manutenção dessa vertente conservadora. Acho que não é chocante, o que acho que era o esperado do PSD. Acho que, pronto, acho que. Não concordo, como do logo, acho que o PSD não ganha nada com isso a nível eleitoral. Talvez ganhe nesta direita mais conservadora, mas não tenho grande coisa mais a acrescentar sobre o assunto.
Eu só acho que espero que eu acho que até o próprio Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, Livre, acho que deviam claramente estas nós termos toda a direita somente a lutar por identidade, eu acho perigoso. E acho
Mas
que a esquerda.
eu não acho que a esquerda não use por identidade. Eu acho que são identidades é diferentes.
Pois,
Percebes?
não sei, essa às vezes devia ser da melhor. Acho que isto podia ser. Imagina, toda esta discussão acho que podia ser um bom tema de pod, mas eu acho que é. Não sei se a esquerda está demasiado associada até à própria cultura. Eu gostava mais do médio. Imagina, porque também eu acho que aqui existe também uma questão de globalismo versus globalização. Não, globalismo ou patriotismo. Acho que é uma coisa que além. Vai para além da esquerda e da direita, só que acho que a direita está a tomar a antiglobalização e a esquerda está a tomar mais a globalização.
Acho que isso é bastante nuance, na
Sim,
verdade,
exatamente. Daí é que está.
aí, não é? Porque acho que existem movimentos nas duas. Acho que em Portugal ainda não se nota muito. Talvez nos, na, nas, no discurso anti-imigração mais da extrema-direita se comece a notar esse protecionismo, mas pronto, se compararmos com os Estados Unidos, por exemplo, que de facto têm muito mais esse discurso, muito mais vivo. Mas a nível do simbolismo, eu acho mesmo que a esquerda tem traz para si, e às vezes muito disso é criticado à direita, mas eu acho que se a direita quer trazer para si o 25 de Abril, que o traga, e que deixe o 25 de Novembro, com o papel que teve, e que separe as águas de um e do outro.
Muito bem, muito bem.
Portanto, eu acho que sim, a questão do cravo, a questão das comemorações do 25 de Abril, neste ano especificamente, das comemorações de 50 anos do 25 de Abril, acho que a esquerda está a fazer um bom papel dentro do que consegue, dado o panorama parlamentar, para relembrar a memória do que foi o 25 de Abril. E não só a nível político, mas a nível jornalístico, a produção, mesmo produção artística, está a haver cada vez mais filmes, mais séries a serem lançados sobre o 25 de Abril. Eu ainda hoje vi um teatro independente que vai lançar um musical do 25 de Abril, em Oeiras. Portanto, há de facto. Esse símbolo do cravo, esse símbolo da liberdade e da igualdade e dos valores de Abril, eu acho que ainda tem muito para ser explorado e que está a ser pela esquerda. E bem.
E esperemos que a direita junte-se a isso. Genuinamente gostava. Vamos então agora só aqui, que eu queria pegar aqui mesmo no programa de governo e queria
Sim,
começar logo
vamos.
com uma. Não, eu queria começar logo com uma provocação no programa de governo, porque eu acho muito engraçado. Porque o programa de governo começa com um país com o futuro para os jovens e para as crianças. Este é o primeiro ponto. E diz: a promoção da juventude a Ministério mostra a centralidade que o 24º Governo Constitucional pretende atribuir aos jovens. E eu acho muito interessante como se usa. Este argumento para dizer os jovens são muito importantes, então até criámos um ministério, mas depois, quando é já tipo, por exemplo, ensino superior, não, nós promovemos o Ministério Superior, o ensino superior de ministério, mas nós também queremos saber do ensino superior na mesma. Portanto, o que eu não gosto, eu genuinamente acho, não gosto nada desta discussão de o que é Ministério e a Secretaria de Estado, genuinamente, é tipo. Eu só quero que eles tenham a melhor orgânica possível, mas eu só aqui neste momento só estou a apontar incoerências. Acho interessante eles começarem, cá está, com a natalidade e bem-estar, começam logo com a natalidade e bem-estar e pôr colocar a demografia como prioridade na agenda política. Acho isso muito interessante. Não sei se também eu agora estou-me a lembrar, pronto, isto agora uma pessoa às vezes fica mesmo, será que é fake news ou não? Mas que supostamente até no jornal ali. Pelo menos esta é a ideia que eu tenho. Eu posso estar aqui, mas até que supostamente puseram uma notícia de quais é que eram as melhores posições sexuais para inseminação. Não é para inseminação, mas basicamente para basicamente haver a
Conceição.
reprodução. Para a concepção, exatamente. Mas pronto, é isto que. E o I, só para dizer que é um jornal associado à direita. Eu até estou-me a rir isto porque. Pá, porque supostamente houve também um escândalo, desculpa, que é um escândalo, mas isto também é importante dizer no podcast, que é tipo, supostamente o governo de Orbán deu dinheiro a um grupo português que detém o I e o Nasceu do Sol para comprar a Euronews. Portanto, tipo, isto é um bocado escandaloso, isto não ser tanto falado e não ser tão promovido. Mas isto só para dizer porque tem exatamente, cá está, esta questão da demografia e. Tem coisas daqui que são boas, que promover a flexibilidade no local de trabalho, permitindo que os pais ajustem os horários para melhor conciliar as responsabilidades familiares e profissionais. Existem aqui questões de. Isto, existem questões que são relevantes e que, efetivamente, pelo menos as intenções parecem boas. Só que eu próprio fico a pensar que como é que nós, sem atingir a igualdade de género, que isso para mim é uma questão muito importante, como é que vamos fazer? Porque já muita gente me falou, isto é um caso. Que até desafio a partilharem do outro lado, que é exatamente, eu já vi muitos pais que, ok, pais, e estou a falar no sexo masculino, que têm direito a licenças parentais, só que depois existe pressão, como é facultativa, eu não tenho ideia, imagina, se existirem 2 semanas facultativas e 2 semanas obrigatórias, nunca podem tirar as 2 semanas facultativas, porque existe pressão laboral para não acontecer. Portanto, imagina, este tipo de. Eu acho que em Portugal é mais uma mudança de mentalidades, e isso é que eu gostava de perceber bem como é que isso vai acontecer. E depois, muito, muito interessante, só aqui dos jovens, eles baseiam-se muito na questão de que adotar o IRS jovem de forma duradoura e estrutural, e que implica uma redução de 2 a 3% nas taxas atualmente aplicáveis, e eliminar o IMT, imposto de selo, pela compra de habitação própria e permanente. E eu acho muito interessante este foco nos jovens e depois a defesa do Montenegro que ele utilizou foi: ah, mas nós baixamos o IRS para toda a gente. Mas eu até queria dizer e agradecer, não sei se o Fábio Monteiro, um jornalista da Renascença, que eu já na altura tinha discutido com ele, não sei se ele está a ouvir, portanto agradeço-lhe, porque foi ele que me mencionou num artigo, numa questão muito interessante. É que, por exemplo, se tu tiveres 36, isto é uma questão que eu acho filosoficamente interessante, que é a questão do idadismo, que é o governo está a discriminar baseado na idade. E até há um argumento, ele mandou-me um artigo que vai ser partilhado na newsletter, que é exatamente isso, que é um rapaz, um homem, pronto, não sei qual é que é a característica, mas é, tenho 37 anos, um vínculo laboral precário e pago em conjunto com a minha mulher uma renda de quase 1.500 € num concelho limítrofe da cidade de Lisboa, não beneficiamos de uma rede de suporte familiar, atravessámos crises económicas sucessivas desde 2008. Isto é, o que eu quero dizer é que existe aqui uma geração que está meia no meio de toda esta, tipo, jovens, 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 mas depois há aqui uma geração que está meio, tipo, perdida, por assim dizer, porque levou exatamente com esta crise dos anos 2008. Eu queria dizer até deste capítulo, cá está, de 2008, de 2008, da crise de 2008, mas eu queria dizer principalmente neste capítulo dos jovens, o que é que tu achas destas coisas que eu disse e também se vês alguma medida relevante para os mais jovens ou achas que há alguma coisa que está bem feita, que podia ser melhorável?
Bem, quanto aos jovens, eu acho que há dois setores que são muito importantes para os jovens e que estão a ser claramente descurados. Um deles é a habitação.
Olha, dois.
A habitação é dos piores problemas, pá, é transversal a todas as idades, mas é um problema gravíssimo para os jovens, não conseguem sair de casa dos pais, não conseguem ter estabilidade laboral para conseguir sequer arrendar uma casa, quanto mais comprar uma casa. Isso é um sonho que deixou de existir na maior parte dos jovens. E o Ministério da Habitação, que existia, deixou de existir, e agora é o Ministério das
Nesta argumentação
Infraestruturas
do
e
governo, isso é
Habitação.
uma coisa má.
E, ou seja, é uma coisa má no sentido em que. Englobas duas coisas, duas grandes pastas, infraestruturas e habitação, uma delas que está com um problema gravíssimo e outra infraestruturas também que está super subdesenvolvida no país. E, portanto, parece que relegas a habitação, que é dos setores com maior crise, para um plano secundário. Depois, para além disso, tens na habitação um comeback, não é? De toda a especulação imobiliária, todos os mecanismos que estimulam a especulação imobiliária, nomeadamente o alojamento local, que já citamos aqui várias vezes estudos que mostram que as restrições ao alojamento local nas freguesias com mais alojamento local em Lisboa e no Porto diminuiu o preço das casas, acho que é em 9%. E, portanto, estas restrições ao alojamento local nos sítios onde não havia controle de todo e o alojamento estava-se a alastrar de forma a tornar os bairros completamente, com preços completamente especulativos. As restrições foram úteis e o governo de Montenegro vai reverter estas restrições. E depois também se abre caminho, se bem que não de forma explícita, mas abre-se caminho a repensar. O estatuto de residente não habitual, os nómadas digitais, os vistos gold, agora também saiu um paper recentemente que foi publicado no Tax Observatory e que é de um economista português, João Pereira dos Santos, que mostra que os vistos gold efetivamente tiveram um impacto no aumento dos preços das casas. O que foi uma questão bastante debatida ou algo debatida no, na campanha eleitoral que havia. O Chega era o partido que tinha como uma das medidas a implementar os vistos gold, e dizia que os vistos gold não tinham tido um impacto
Eu
negativo
até acho
no,
só
na
impressionante,
habitação.
desculpa, só um bocado parar, ok? Esses gajos que se dizem patrióticos e nacionalistas depois querem vender a nacionalidade. É que eu tenho um problema genuinamente com os vistos de gold, é que tu estás a vender o raio da nacionalidade, meu.
É basicamente.
Pois.
Não, sim, estás a vender na nacionalidade. E pior é que, tipo, imagina, agora só um à parte, uma pessoa que venha trabalhar para Portugal, um estrangeiro que venha trabalhar para Portugal e que peça um visto, trabalhar ou estudar, peça um visto, tem que estar em Portugal meses durante, ou seja, se depois renovar o visto, não pode estar em Portugal, acho que não pode estar fora de Portugal mais do que 3 meses, assim uma coisa. Mas pronto, portanto. Tem uma data de meses no ano em que tem que estar no país, predominantemente tem que estar no país. O que faz todo sentido, porque se está cá a trabalhar e se tem o visto para trabalhar, faz sentido que esteja cá. Um residente não habitual, não. Um visto Gold só tem que estar em Portugal 7 dias por ano, portanto, uma semana por ano, durante 5 anos, para obter a residência. E tem que estar uma semana durante 6 anos. Ou seja, uma semana por ano durante 6 anos para obter a nacionalidade. Basta vir cá passar férias durante 6 anos e tipo, tenho nacionalidade. Basta ter dinheiro no fundo para comprar a nacionalidade.
Eu
Mas
acho até a
pronto,
nível
isto é uma parte.
valorativo, normativo, muito errado. Continua, por favor.
Sim. Mas pronto, agora temos um estudo que mostra que não só a nível de valores pode ser errado, como também a nível concreto da crise da habitação tem prejuízos muito concretos. E depois, o outro setor, portanto, falei da habitação, o outro setor que eu acho também muito importante para os jovens, porque cada vez mais jovens estão no ensino superior, é o que de facto deixou de existir o Ministério do Ensino Superior, passou a estar na tutela da
Acho que era.
ciência, se não me engano.
Não, é, basicamente eles juntaram tudo. Antigamente tinhas Ministério da Educação e Ministério do Ensino Superior. Agora é o Ministério da Educação, Ciência e Ensino Superior, acho eu.
É isso.
É tudo numa
Portanto,
amálgama.
mega ministérios, no fundo é isso. Pronto, e depois também a questão e falaste bem da questão de género, é que cada vez temos mais mulheres licenciadas, são mais do que, a percentagem de mulheres licenciadas cada vez são mais do que os homens, e isso é, de facto, uma vitória do 25 de Abril, quando as mulheres não tinham que pedir autorização para os maridos ou aos pais para fazerem o que quer que fosse. Agora, somos mais as que temos o ensino superior do que nunca. Mas à medida que o tempo vai avançando na carreira das mulheres, não só elas nunca conseguem chegar, muito raramente conseguem chegar ao topo da carreira, apesar de serem mais qualificadas, como a maternidade aplica uma penalização salarial enorme nas mulheres relativamente aos homens.
E nós estamos a discutir, isto foi Prémio Nobel, Cláudia
Verdade,
Gold.
prémio da Academia deste ano. Deste ano não, do ano
Exatamente.
passado,
Do ano passado,
2023.
mas que foi de alguém que estudou exatamente, principalmente, eu acho que isto é muito interessante, porque genuinamente o que eu acho é que neste momento, e nem sei, que é, imagina, eu acho que uma mulher, imagina, podem acontecer casos esporádicos, mas uma mulher e um homem normalmente recebem o mesmo. O problema é que existe o efeito da gravidez, que é a mulher fica para trás, a mulher fica mais tempo em casa, o homem vai ganhando experiência, o que explica que a nível agregado depois os homens recebam mais que as mulheres. E, por exemplo, justifica uma coisa que já me falaram, por exemplo, a minha parceira está na é médica e ela diz uma coisa muito engraçada, que é embora 80% diz quase em todo lado que são para aí 80% médicas, mas os chefes são todos homens. E a questão é que não é, no limite é que só os homens que não têm tanto tempo para ficarem em casa, cá está, porque também não ficam grávidos, não têm fisicamente tirar uma licença, vão progredindo na carreira e então isso cria unbalance, não, ou o contrário de
Desequilíbrio.
balance, desequilíbrio, exatamente, tira desequilíbrio.
Claro.
Portanto, era isso. Queres terminar só, Mariana? Eu
Só queria dizer
já, claro,
que
vai, vai.
não só cria um desequilíbrio porque a mulher tem a maternidade, como também há estudos sobre isso, sobre o father premium ou fatherhood premium, ou seja, o ganho que os homens ganham. Porque serem vistos como pais que conseguem equilibrar a sua família com a vida, o seu trabalho, dá-lhes uma imagem de mais responsabilidade, mais fiáveis e, portanto, têm aumentos salariais baseados na sua qualidade de pais.
Gostava de ver isso. Se tivesse algum paper, partilha também na
Tenho
newsletter.
sim. Também, opa, tenho bastantes papers sobre isto, na verdade. Também há um que mostra que sobre as mulheres não conseguirem chegar ao topo, que quando chegam, ou seja, quando as mulheres são promovidas para os quadros, para os boards, como é que se diz? Para os conselhos
Ah,
de
board.
administração
Conselhos de
das
administração,
empresas,
exatamente.
normalmente são promovidas em alturas de crise. Isso chama-se, acho que é qualquer coisa cliff, tipo gender cliff, ou assim uma coisa, que é tipo um penhasco. No fundo, são mandadas para a linha da frente das empresas quando elas estão em crise, porque se caírem, caem com elas, não caem com eles. Pá, também há
Interessante.
literatura sobre isso, também é interessante. Há muita literatura que está a ser começar agora, muito interessante. Sim.
Desculpa, só que eu queria uma opinião tu antes da recomendação, também é por isso que eu estou a dizer para acabarmos o tema agora, porque eu quero uma opinião tua sobre o Marcelo Rebelo de Sousa. Porque imagina, porque eu lembro que eu estava a ver notícias esta semana e basicamente estou a dizer, acho que estou a dizer várias vezes basicamente, tenho que me corrigir a mim mesmo. Isto é as coisas boas de gravar o podcast, é que não só apanha o que é que está a fazer de errado no português. E depois ficar a refletir sobre isso. Mas o que eu ia dizer era: de Marcelo Rebelo de Sousa e ele pá, a fazer o seu típico Marcelo a discutir, basicamente a comentar qualquer coisa. Eu acho que era esta história do embusto, não sei o que é, ou do logótipo, ou estava a discutir qualquer coisa. E eu, é pá, mais um dia Marcelo Rebelo de Sousa a ser este gajo que comenta tudo e mais alguma coisa e não diz nada. No momento a seguir passam, também passa para efetivamente o que é que ele estava a fazer. Então ele foi a um evento. Foi um evento, estava a falar e foi interrompido por ativistas do Climáximo. Tem um tema para podcast um dia, discutir os ativistas do Climáximo. E então, o que ele fez foi que ele parou, foi lá dar o microfone, eles falaram, e depois deram outra vez o microfone ao Presidente da República. O Presidente da República pediu um aplauso e ninguém lhe deu, que achei meio engraçado. Ele disse assim: isto sim é viver em democracia, porque se isto fosse uma ditadura, o que teria acontecido é que estes jovens teriam sido interrompidos pela polícia e levados para a prisão. E eu juro-te que eu fiquei mesmo emocionado a ver aquilo, porque eu senti que aquilo veio mesmo do coração dele. E o que é que acontece? É que depois eu fico aqui com sentimentos super ambivalentes em relação ao Marcelo, que é que por um lado ele faz uma coisa que é tipo, pá, meu Deus, para de comentar, por favor, mas depois por outro lado faz um grande sinal de democracia, porque eu achei aquilo genuinamente mesmo bonito. Tipo, ele dar o. Não, mais do que dar o microfone, é dizer: eu vivi em ditadura, eu sei o que é viver em ditadura, que era exatamente estes jovens que estão aqui a protestar, tinham sido pegados na polícia e levados para a prisão. O que é que tu achas desta situação e desta ambivalência de Marcelo Rebelo de Sousa?
Eu acho que ainda é normal que a sentir essa ambivalência. Eu acho que ele tem estado mais calado ultimamente, ou pelo menos eu não tenho ouvido tanto. Acho que tem estado mais reservado do que no início. Ainda assim, acho que, apesar de ser um bom sinal de democracia, há aí uma certa. E que provavelmente, se calhar, até vamos piorar nos próximos presidentes da República que se perspectivam, não é? Parece-me bastante problemático o Passos Coelho, um militar, o Gouveia Melo, que também já está a ser lançado como. Tem sido lançado como nome de possível futuro candidato a presidente da República. Portanto. as perspectivas não são boas e se calhar vamos ter muitas saudades de Marcelo Rebelo de Sousa nesse aspecto, mas também há aí uma certa condescendência de vocês podem falar porque não vai acontecer nada e podem ter voz porque eu nem sequer vos estou a ouvir, na verdade. Ainda assim, um gesto bonito, sim.
Ok. Vamos então para recomendações. Mariana,
Vamos.
eu não sei se estás preparado para a minha recomendação.
Não estou.
Imagina. Porque basicamente eu estou a entrar. Quem me conhece também está-me a assistir. É que eu estou a entrar no hip hop português.
Ui, estas últimas 3 semanas tem sido
Sim,
assim.
então eu vou ter outra recomendação de outro álbum de hip hop português. Que me foi
Adoro.
apresentado pelo Duarte. Portanto, um abraço para o Duarte. Eu não sei se ele vai ouvir este podcast, mas um abraço para o Duarte. Foi-me apresentado pelo Duarte, que se chama Serviço Público de Valete.
Ui, muito bom.
Muito bom.
Conheço,
E há
sim,
uma
senhor,
música
conheço.
chamada Roleta Russa que eu ouvi
Meu
aquilo
Deus, que agressivo.
e eu pensei, meu Deus, Valete, ganda Valete. Eu só tenho a dizer, ganda Valete. Pá, pronto, é
Muita
ganda
música
álbum.
comunista também aí. Ele é
Exatamente, sim.
comunista.
Tem uma música que começa com o Hugo Chávez também.
É verdade.
Com uma citação do Hugo Chávez que, confesso, que é uma citação interessante. O que ele diz. Não quero aqui estar a elogiar o Hugo Chávez, mas a situação é interessante, que é basicamente aqueles que impedem a revolução pacífica, incentivam a revolução violenta. Que é uma questão interessante. Que até pode ser até a questão de cá está do socialismo democrático, aqueles que impedem o socialismo democrático depois levam com a revolução violenta. Pronto, isto pode ser uma discussão interessante, mas pronto, acho essa situação interessante. Portanto, serviço público. E depois eu adoro, é um álbum que se chama Serviço Público. E vai ali com a taxa de basófia toda. E deixa-me dizer, Valete. Só a música Roleta Russa é sim um serviço público, portanto, um grande abraço, Valete.
Estás é pai 20 anos atrasado, não é?
Eu sou
Mas
uma pessoa
chegaste
que
lá.
é o que é. Felizmente o tempo curou para chegar até mim e pronto, eu felizmente tive a felicidade de ouvir e de sentir. É que depois eu estou a ouvir aquilo e estou a sentir bué. Tipo, meu Deus, espetacular. Pronto. Grande
É
abraço,
verdade.
Valete.
É verdade. Bem, a minha recomendação é, pá, é mais uma vez uma série da RTP Play, porque de facto, serviço público, lá está, que se chama Salgueiro Maia, o Implicado. Basicamente, é a história de vida do Salgueiro Maia, vida privada e enquanto militar e enquanto agente definitivo, decisivo para a Revolução do 25 de Abril, e depois o que é que lhe aconteceu no 25 de Novembro. O que é uma perspectiva interessante, porque normalmente quando falamos de Salgueiro Maia, paramos no 25 de Abril, e é interessante ver o que é que aconteceu depois. Acho que essa foi uma perspectiva que ainda não tinha visto em nenhuma série ou filme do 25 de Abril. Portanto, fica a minha recomendação. Está na RTP Play, é gratuito para todos assistirem.
Se fosse um liberal, dizia, mas nós pagamos 20 € de uma contribuição anual
É verdade,
para
tens razão.
receber. Portanto, tens de dizer
Não,
isso.
não é bem gratuito, é pago pelos impostos de todos, porque é assim que funciona a democracia e a comunidade.
E a
Por isso é a minha
comunidade,
comunidade.
exatamente. Portanto, com muito orgulho que eu dou aqueles 20 € para a RTP.
É verdade.
Portanto, olha. Um grande abraço e
Um
até para a semana.
abraço. Próxima. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality. To millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.